Audiobook Grátis apresenta A História da Terceira Invasão Francesa, conquanto prenda com a nossa narrativa, não lhe é essencial. Muito de leve passaremos, pois, pelos acontecimentos que medeiam de julho de 1810 até agosto de 1814 e que, todavia, não podemos suprimir. Limitar-nos-emos, em conformidade com o nosso plano, a um simples bosquejo não descabido em Romans. O Marechal Massena, chegado a Valladolid, assumiu o comando do exército francês, que mandou reunir em Salamanca, e marchou sobre Portugal, tomando de caminho Ciudad Rodrigo, que se rendeu depois de heroica resistência. Quase volvido um mês, capitulou a Praça da Almeria havendo sofrido um longo cerco, e tendo sido Paiol incendiado pelo inimigo. O exército aliado, em força de 70 mil homens, esperou os franceses nas alturas do Bussaco, onde durante os dias 27 e 28 de setembro se pelejaram duas sangrentas batalhas, sendo grande a vitória para o exército anglo-luso, que galhardamente repeliu o inimigo em grande parte dizimado. É esta uma das páginas mais brilhantes da história portuguesa durante o longo período das guerras peninsulares. Os franceses, marchando para oeste, passaram ao Sardão, e daí seguiram para o sul os aliados, retirando sobre Lisboa, rebateram-nos nos campos de Coimbra, e em Leiria. Amedrontado Messena à vista das linhas chamadas de Torres Vedras, sobre as quais o oficial inglês John T. Jones deixou uma circunstanciada memória, que convém ser consultada pelos que não desdenham saber história pátria, tomou posições à retaguarda em Santarém e Leiria, esperando reforço para atacar as linhas. O exército francês, consideravelmente derrotado, estava de mais a mais carecido de viveres. Nesta conjuntura e já entrado o ano de 1811, passou o marechal Beresford ao Alentejo para se opor ao inimigo, o que não impediu que Badajoz capitulasse. Não obstante esta vitória, e um reforço de 30 mil homens que o exército francês recebeu, começou a retirar nos primeiros dias de março desse ano, sendo atacado na retirada pelos aliados, e entrando em território espanhol no mês de abril. Segunda vez reforçado, atacou o exército anglo-luso em Fuentes do Honor, não sendo aí mais feliz do que no Bussaco. No dia 11 desse mês retomaram os nossos a Praça da Almeida, e pela terceira vez se viu Portugal desoprimido do jugo francês. Pareciam empenhados os fatos em desmentir a profecia de Napoleão, era a águia da França que fugia amedrontada para o seu ninho da Lempirineus. O leopardo triunfava à sombra da cruz, que sempre foi timbre dos guerreiros portugueses. A Batalha de Fuentes do Honor seguiu-se outra não menos cruenta, a de Albuera, onde a vitória nos foi descontada pela perda de 6 mil homens. A águia francesa, a dominadora da Europa, irritada por uma série de desastrosas derrotas, procurou ainda desferir no céu da península o arrojado voo das suas passadas glorias. Por um momento lhe sorriu a vitória. Substituído Messena por Marmonte, o exército francês logrou tomar-nos a artilharia em Fuente Guinaldo, obrigando os aliados a retirar sobre a fronteira portuguesa, mais assinalados ainda na retirada que no triunfo, porque, aguentando o peso da cavalaria inimiga, repeliram todos os ataques, retomando a artilharia. Com a ação de Arroio del Molinos, pelejada 18 de outubro, cuja vitória coube aos aliados, se encerrou o ano de 1811, com muita honra para os anglo-lusos. Não começou mal auspiciado o ano seguinte, que se estreou, para os aliados, com a tomada da Praça de Ciudad Rodrigo, seguindo-se-lhe a rendição de Badajoz, depois de haver sofrido os apertos de primeiro e segundo sítio. Todavia, o maior sucesso desse ano estava reservado para a Batalha de Salamanca, em que os dois exércitos, comandados de um lado por Wellington e do outro por Marmonte, se equipararam em galhardia e perícia, cabendo a vitória, que se reputa mais célebre de toda a guerra peninsular, aos luso-anglos. A vitória de Salamanca seguiu-se à tomada de Madrid, e à tomada de Madrid o assédio ao castelo de Burgos pelos aliados, que, por desobediência de Badesteiros, tiveram de retirar sobre a fronteira de Portugal com denodo igual ao que Fuente Guinaldo os assignalou. Não remata desonrosamente o ano de 1812, para o exército anglo-luso com este revés que se pode considerar façanha. refeitas, porém, as tropas aliadas das perdas sofridas na retirada de Burgos, e já começado o ano de 1813, avançaram até Vitória, onde, na manhã de 2 de junho, se travou batalha geral, retirando o inimigo sobre Pamplona, perdendo artilharia, caixa, bagagens, e salvando-se o rei José, que estivera presente, em precipitada fuga. Alea jacta erat. A sorte de Napoleão, pelo que respeitava ambições relativas à península, havia sido jogada na Batalha de Vitória, e a águia francesa, em cujos olhos brilhava o olhar coruscante do corso, pela última vez cruzava, demandando à França, as cumeadas dos Pireneus. No dia 1 de julho entrava o inimigo em solo francês. De nada valeu reforçar-se, e tomar solto o comando geral. No último dia desse mês ganharam os aliados a batalha chamada dos Pireneus, rechaçando o inimigo para dentro das suas fronteiras. Seguem-se, para a honra das armas aliadas, a tomada da Praça de S. Sebastião, a Batalha de Nivelle, os combates de Baiona, as vitórias de Nive e Ortês, e, finalmente, a triunfal entrada do exército lusoângulo em Tolosa, a 12 de abril de 1814. Começava, como os acontecimentos o demonstram, a empalidecer no céu da França a estrela de Bonaparte. A luta, desde muito travada entre a águia e o leopardo, luta de morte, encarniçada, contínua, estava chegada a ponto em que já era dado suspeitar que o pedestal de Napoleão não era tão firme como a sua coragem. O contendor, apesar dos reveses, era o mesmo, a fortuna principiava a falhar. A Inglaterra havia vencido, a sorte mostrara-se rebelde, mas o conquistador da Europa, e para o ser faltava-lhe vencer a Inglaterra, não desesperava de reconquistar a sua boa fortuna. Não tomou por aviso da providência o desastre. No imenso tabuleiro da sua ambição, em que as nações eram outras tantas távolas que movia a bel prazer, pareceu-lhe aquele um xeque sem consequências para o resultado da partida em que se jogavam os destinos de povos e reis. Bonaparte ufanava-se de empunhar a balança em cujas conchas pesavam de um lado a Europa e do outro uma ambição imensa, indomável, manifestada desde os primeiros passos da sua carreira militar. Contudo, havia na Europa uma nação quase invencível, porque o mar lhe servia de muralha, porque os seus recursos econômicos prosperavam largamente, e porque as instituições desse povo, traduzindo a altivez do gênio nacional, eram muralha tanto mais para temer como a que o mar, cingindo as ilhas britânicas, oporia a qualquer invasão. Era tudo isso, e mormente o regime liberal da Inglaterra, que incomodava Bonaparte, cujo poderio havia ultrapassado a barreira da tirania. O guerreiro feliz imaginava-se senhor absoluto, era a vertigem da vitória. Havia, porém, um meio de igualar a Inglaterra, como diz Madame Staël, era imitá-la. Bonaparte, porém, não tinha nascido diplomata. A vista do conquistador é incisiva, rápida, abrange de uma só vez o exército todo, por mais espraiado que esteja o diplomata, tem de aprofundar, estudar, decompor, analisar não só os negócios englobados diante de si, mas as suas íntimas relações, as suas consequências próximas e remotas. Num requer-se o olhar ardente da águia, no outro a vista penetrante do lince. Toda a diplomacia de Napoleão se cifrava em preparar os acontecimentos de modo a provocar um conflito internacional, que tendesse a prejudicar a Inglaterra. Haja vista o Tratado Secreto de Fontainebleau, em que Portugal e a Casa de Bragança eram sacrificados à velha rivalidade dos dois países. Bonaparte visava sempre a vencer, não empregando a influência política da sua posição, mas empregando a influência armada do seu exército. Edificava sobre cadáveres, arriscando a vida dos soldados franceses ao sabor da sua fantasia. Chegado à suprema embriaguez da preponderância, tanto valia para ele o sangue dos soldados como a coroa dos reis. A sua vontade era lei. Conta-se que uma vez um dos seus conselheiros de Estado ousou lembrar-lhe que o código napoleônico era contrário à resolução que ia tomar. Bonaparte respondeu: o código foi feito para a salvação do povo, e, se a salvação do povo exige outras medidas, é preciso adoptá-las. Estas palavras são transparentes, deixam ver a tirania. O povo francês não podia ter vontade livre, vivia afrontado pela sombra de Napoleão e encarcerado na inquisição política de que o ministro Fouché era clavicularium. O César dominava tudo, a vontade do povo e a opinião da imprensa. Os jornais eram turíbulos que vaporavam o incenso da adulação aos pés do trono. os poetas estavam habituados desde o tempo do Directório a cantar heróides em honra do primeiro cônsul. Os foliculários poisavam a pena, quando tentavam assunto que esquecesse a grandeza napoleônica, amedrontados pelo espectro da proscrição. A visão do desterro bastava intimidar a maior parte quingentésimo eles, se não todos. Madame de Staël, que não trepidava diante da estátua giganteada do imperador, teve de procurar refúgio em Inglaterra. E contudo, na sua origem, a coroa de Napoleão emergira, Vênus da realeza, da onda da liberdade. É certo, mas a estas palavras respondem cabalmente as seguintes linhas da autora das Considérations sur la Révolution Française, cujo espírito era profundo demais para se deixar cegar por despeitos. Não bastava, diz a insigne pensadora, que todos os atos de Bonaparte tivessem o cunho de um despotismo cada vez mais audacioso, devia ele próprio revelar o segredo do seu governo, pois que desprezava a espécie humana o bastante para dizer LHO. No Monitor do mês de julho de 1810 fez publicar as palavras que dirigia ao segundo filho de seu irmão Luís Bonaparte, criança a quem o Granducado de Berga era destinado. Não esqueças nunca, lhe diz ele, em qualquer posição que te coloquem a minha política e o interesse do meu império, que os teus primeiros deveres são para mim, os segundos para a França, todos os outros, incluindo os relativos aos povos que eu pudesse confiar-te, estão depois. Não se trata aqui de libelos, de opiniões de partido, ele próprio, Bonaparte, que se denunciou mais severamente do que a posteridade ousaria fazê-lo. Luís XIV foi acusado de ter dito intimamente: o Estado sou eu, e os historiadores esclarecidos apoiaram-se com razão nesta linguagem egoísta para condenar o caráter do rei. Mas se este monarca, quando colocou seu neto no trono de Espanha, lhe houvesse ensinado publicamente a mesma doutrina que Bonaparte ensinava ao sobrinho, talvez que o próprio Bossuet não ousasse antepor os interesses dos reis aos das nações, se ia um homem eleito pelo povo, que quis encher com o seu eu gigantesco o lugar reservado à espécie humana. Foi nele que os amigos da liberdade momentaneamente puderam ver o representante da sua causa. Muitos disseram: é o filho da revolução. Sim, é, mas filho parricida, deveriam reconhecê-lo? Tudo isto é profundamente verdadeiro. A liberdade francesa ficara esmagada sob a purpura do César. Novo Archimedes levantaria com a alavanca do seu poder a Europa inteira, se a Inglaterra consentisse em ser o ponto de apoio. Era preciso vencer essa única dificuldade. Serviu-se, pois, de todos os meios. Na história secreta do gabinete de Napoleão Bonaparte, por Lewis Goldsmith, está manifesto o espírito faccioso do escritor inglês, mas ainda assim há por vezes a eloquência terrível dos fatos, e esses não os pode calar a história. Bonaparte procurou triunfar por mil maneiras diferentes, seduzindo com largas retribuições a lealdade dos jornalistas ingleses, mandando à Inglaterra espiões, entre os quais algumas mulheres, como Madame Bonneville e Madame Visconti, procurando sublevar a Irlanda, etc. Mas estava escrito no livro dos destinos que a Inglaterra fosse o sepulcro da grandeza de Bonaparte. Lord Wellington, perseguindo a águia francesa desde Lisboa até Waterloo, semelhante ao adversário de Macbeth, segundo a expressão de Madame de Staël, foi o Josué da história profana que ousou suster o curso do sol napoleônico em meio de um longo dia de glória prolongado em 10 anos de luta contra a Inglaterra. O cartel de desafio, tantas vezes arrojado à face da nação britânica, volveu-se na hora da decadência em súplica dirigida ao príncipe regente daquele país. Estas palavras de Napoleão, escritas em Aix, depois de Waterloo, são claro testemunho da inconstância das coisas terrenas. Alteza Real, abraços com as facções que dividem o meu país, e com a inimizade das grandes potências da Europa, pus termo à minha carreira política. Venho, como Temistocles, sentar-me junto ao lar do povo britânico, fabrigo-me a proteção de suas leis, a qual solicito de Vossa Alteza Real como o mais poderoso, o mais constante e o mais generoso dos meus inimigos. Napoleão. Não era, porém, sincera a humildade do César decaído. Temistocles pedia a hospitalidade de Artaxerxes, mas não pensava em beber a morte no veneno. Os troféus da Inglaterra, como os troféus de Melciades, perturbavam o sono do hóspede desterrado. No momento de embarcar em a nau inglesa, Napoleão repelia o general Becker, que se abeirava dele para despedir-se, e dizia-lhe: retire-se, general. não se diga que um francês veio entregar-se nas mãos do inimigo. Temistocles não esquecia a glória de Melciades. Napoleão preferira morrer na morte lenta de todos os exilados, e agonizara durante 5 anos numa possessão inglesa. Aí, na triste solidão da ilha de Santa Helena, devia recordar a cada momento a epopeia da sua glória e da sua desgraça, pensando ou dictando as suas memórias ao general Las Cases. Então, pelo silêncio da noite, apenas interrompido monotonamente pelo ruído do mar, refugiria de si mesmo ao ver passar diante dos olhos o bando lutuoso das viúvas e dos orfãos dos seus soldados, e ao adivinhar a pálida e lacrimosa figura da moribunda de Malmaison, a formosa Josepina Beauharnais. É sempre no mar que se esconde o sol. Santa Helena iluminou-se com os últimos clarões da glória de Bonaparte no duplo ocaso da grandeza e da vida. Orgulho de soldado, ordenou que lhe fosse mortalha o capoure que trazia na batalha de Marengo. Na sua vaidade de César até a morte se queria impor. Mais longe do que desejávamos nos levaram as nossas divagações, esquecendo-nos de que o protagonista desta narrativa não era Bonaparte, imperador dos franceses, mas um obscuro soldado dos exércitos que o venceram. Tempo é de falarmos de graças Trech, e de dizer que mais 2 vezes fora ferido no decurso da campanha peninsular, uma em Salamanca, e outra em Vitória com uma bala numa perna, do que lhe resultou ficar cocheando. Fora gravíssimo este último ferimento. Por mais de uma vez os soldados portugueses supuseram moribundo seu valoroso companheiro. As exaltações febris, em que o ferido precipitava palavras que os seus camaradas não compreendiam, sucediam-se tão profundas prostrações, que era difícil averiguar se vivia ainda. Duma das vezes ouviram-lhe dizer: Não. Não. Não vedes a morte? Não quero morrer. E Rosina? Meu filho. Estou aqui sozinho. Pietro tocava sua harpa. A muda chorava muito. Em Coimbra, naquela tarde. Sim, ela era inocente e pura. Pietro parecia triste de a ver chorar. Que é? São os franceses? Que venham. Eu vingo a memória de minha irmã, mas não quero morrer porque tenho um filho, um filho. Exclamaram os 2 soldados que piedosamente o socorriam. O ferido continuou a delirar, tudo perdeu por mim. Como era grande o seu amor. Pobrezinha. Para trás, francês quero ir vê-la. Estás aí? Sempre ao pé de mim. Sim. Bem me lembro. O ceguinho das Ardenas e o seu cão. Não ouviste chorar uma criança? É meu filho, o nosso tenente Treslé. Exclamou um dos soldados. Graças Trecha havia, pelos seus atos de valor, chegado àquele posto, sendo condecorado com a Torre Espada, com a Cruz de S. Fernando de Espanha, e ao depois com a Medalha da Guerra Peninsular. Pena se morre, acrescentou outro soldado, que não há mais destemido militar que o nosso tenente, isso não. Animava-se com a pólvora, que também não tem de haver no mundo militar mais triste e mais desgraçado. Não te lembras que já a irmã era muda? Muda, sim. A este tempo havia caído Graças Trech em letal modorra, e retiravam-se os 2 soldados receiosos de que o tenente não resistisse ao ferimento. Todavia, como poderemos ver pelo capítulo seguinte, não tinha de ser aquela última hora da atribulada existência de Graças Trech. História de Napoleão Bonaparte, pelo Dr. Caetano Lopes de Moura, volume 2.